Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um folhetim. No programa de hoje recebemos a Priscila Pasco. Ela é jornalista e escritora, já foi repórter em vários veículos de comunicação, dentre os quais Jornal do Comércio e Band News, e hoje é editora do blog Veredas, que debate literatura feita por mulheres. Ela também é escritora e está participando da coletânea das novas contistas da literatura brasileira. Boa tarde, Priscila.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
É um prazer te receber aqui. Queria que tu falasse um pouco, inicialmente, como que vem sendo essa tua trajetória com Veredas aí, né? Que vem te trazido todas essas... esses eventos que tu vem participando agora, essa tua coletânea que tu vai participar, que tu participa, né, agora das contistas, também é um resultado, né, dessa tua profunda, desse teu aprofundamento, né, de perto da literatura. Queria que tu falasse um pouco como que vem sendo essa tua trajetória de uns 3 anos, né, mais ou menos.
Isso foi em 2015, no final de 2015, que eu criei o Veredas, e foi no momento que eu fiquei em casa durante muito tempo, por motivo de doença, tinha quebrado meu braço, e nesse meio tempo eu comecei a ler e a pesquisar muito a respeito dessa questão sobre a ausência, né, da mulher na literatura. E a partir daí, através de entrevistas e pesquisas que eu fui lendo, eu vi que o assunto, não, eu achei... interessante, instigante, porque já fazia algum tempo que eu sempre fui uma leitora, né? Um pouco tardia, digamos assim, mas sempre fui uma leitora, e o tema começou a me interessar. Então, eu conversei com a Thaís Segafredo e com o Rafael Glória, que são do Nonada, e propus a eles, se eles tinham vontade, né, de criar um blog dentro do site que tivesse essa proposta de discutir, de divulgar, de produzir entrevistas, enfim, a respeito das mulheres, né? Questionando também essa, não digo ausência, mas esse espaço, né, que ele é bem restrito, das mulheres na literatura. De primeira, assim, eles toparam, abriram, assim, esse espaço, o que eu sou muito grata a eles, né? Fazer parte dessa equipe que é fantástica, né? A proposta do Nonada. E o Veredas está inserido ali. E a partir de então, eu comecei a produzir entrevistas, reportagens, né? A princípio começou eu fazendo matérias semanalmente, mas depois com o tempo eu não pude, né, manter esse ritmo. Porque assim como o Nonada, né, a gente não conta com nenhum tipo de verba, o Veredas também não. Então, eu tinha que continuar, né, trabalhando, tendo algum outro tipo de renda que o Veredas não me dava, né. Então, agora não tem nenhuma, não existe nenhuma periodicidade fixa, né, digamos, com as matérias, mas eu procuro pelo menos uma vez por mês publicar alguma coisa ali. E foi, tem sido, na verdade, né, uma trajetória, assim, de descobertas, né? Digo que o Veredas é o meu grande mestrado, meu doutorado, porque eu leio e pesquiso sobre isso todos os dias. Eu vivo isso, né? E, aliado a isso, eu também participo de um grupo de pesquisa, né? Um grupo permanente de literatura de autoria feminina, que é coordenado pela Lélia Almeida. Ela é escritora e pesquisa sobre mulheres há 30 anos. E desde que eu comecei a participar desse grupo, nossa, me abriu, assim, horizontes, assim, incríveis. Porque ali a gente lê, discute teoria feita por mulheres, né? Uhum. E também a literatura produzida por essas mulheres. Então, isso tem me dado uma sustentação bastante significativa, além daquelas pesquisas que eu faço, né, de forma independente, assim, de curiosa, e o lado jornalista colabora para isso.
Priscila, como que tu tem visto, né, esse momento de descoberta, né, digamos assim, do mercado para esse para a literatura de autoria feminina? Porque, na verdade, nesse período mesmo de 3 anos que o Veredas existe, já vem acontecendo uma movimentação por valorizar mais, né, as mulheres na literatura. Como que tu vê essa evolução nesse momento, assim?
Eu vejo de uma maneira, obviamente, né, bastante positiva, assim como tu colocou. Foi a partir de 2014, ali, com a hashtag Leia Mulheres, foi aí que também surgiu o projeto, que acho que é super importante, né, que tem em várias cidades do país em que as mulheres se reúnem para ler mulheres, e assim como outros também, né. Acho super positivo, e eu enxergo mais... Esse debate, ele começou a ganhar força, imagino também, a partir do momento que, de uma forma geral, a imprensa começou a divulgar isso, né. Eu até, em algumas palestras que eu dou, eu faço um recorte, né, das manchetes que durante os anos a gente tem visto, né? Por exemplo, na Flip, né, quando reclamaram que havia pouquíssimas mulheres, no ano seguinte, onde estavam os escritores e as escritoras negras. Então, esse espaço acho que colabora para se colocar... na sociedade, entre o leitor comum, aquele que muitas vezes, eu digo leitor comum porque muitos lugares que eu vou e falo a respeito das mulheres, mostro os números e tal, muita gente não se dá conta. Muita gente não se dá conta que não lê mulheres, que não lê mulheres, né? E a partir disso, eu acho que a discussão ganha espaço, né? A partir também das editoras que começam a pensar a respeito disso, né? Editoras pequenas, independentes, principalmente, que têm feito um trabalho fantástico. As editoras pequenas, né? Que a gente diz que não tem muitos... não tem mesmo a força, digamos assim, dessas editoras maiores, né? Elas têm feito um trabalho fantástico, né? E publicando muitos autores e autoras negras, por exemplo. Uma literatura também de autores ali... da linha LGBT, então um cenário assim bem plural nesse sentido. E essas discussões, grupos de leitura, né? Mas assim, eu não me iludo neste cenário, entendeu? Porque falta muita coisa ainda, né? Não é... A gente vê, tem espaços, eventos convidam, mas a gente ainda vai ver muitos outros eventos que a gente ainda percebe que na mesa... apenas homens estão ali, né? A gente também precisa... Isso quando eu converso nos grupos, né? A gente fala que ainda resta, por exemplo, na sala de aula, que é a pesquisa agora que eu estou fazendo no Veredas, né? É que existe, assim, uma cadeia muito grande onde as mulheres precisam estar inseridas e elas ainda não estão. Ou se estão, estão de fachada, ou para cumprir ali uma cota, né? Então, a gente precisa ver, assim, das resenhas nos jornais. O que que sai, né, de publicação? O que que é discutido a respeito da literatura produzida por mulheres? Na sala de aula, que é isso que agora eu estou pesquisando, o que os livros didáticos trazem de mulheres, né? Eu dei uma olhada, assim, em alguns, tenho lido muitas pesquisas a respeito, e é, assim, assustador, né? Porque em alguns períodos, em alguns movimentos literários, em certos livros didáticos, você não vê sequer uma mulher. Nem ao menos assim sendo citado. Olha, na época, né, algumas mulheres escreveram nada. Né, isso falando no século XIX, por exemplo. Então, isso é muito perigoso, isso é muito preocupante, né, porque na sala de aula... Se a gente não escuta, não estuda e não lê mulheres, né, a ideia que o aluno tem é de que as mulheres não escreveram. Eu estou falando, fazendo um recorte, por exemplo, do século XIX. Né? E a gente tem o exemplo daquela antologia feita pela editora Mulheres, né, coordenada pela Zaide Musart, que são 3 volumes, cada volume com quase 1.000 páginas. né? E cada volume também, cerca de 50 mulheres, em média, que escreveram no século XIX. E isso a gente não tem, a gente não vê isso nos livros didáticos, né? Então, isso é só uma parte, né, do problema. Depois, quais são as escritoras que são, depois dessa época, né, século XX, a gente vê ali que existem algumas escritoras que são trabalhadas em sala de aula, mas geralmente são as mesmas, né? É ótimo que a gente tenha essas escritoras ali, mas no fim eu acho que a gente fica muito preso no, ah, pelo menos tem, né? E é uma verdade, ok, pelo menos tem, mas eu acho que já está na hora da gente ultrapassar esse pelo menos tem e começar a discutir, né, a falar a respeito disso. Enfim, a gente também pode chegar nas universidades, né, porque as cadeiras, por exemplo, só para citar, né, de crítica literária, feminista, isso aí, são raríssimos os espaços que tem. E quando vai se tratar sobre mulheres e autoria de mulheres, é um curso à parte, uma cadeira eletiva, né? Isso não faz parte, às vezes, do currículo. É claro que a gente está falando aqui, existem as suas exceções, né? Mas eu estou falando num contexto geral. Então, assim, existem muitos espaços ainda. Precisamos celebrar, né, que as mulheres, essa discussão das mulheres na literatura tem sido, né, bastante presente. Costumo louvar isso, afinal eu trabalho, né, com isso. Muitas escritoras aí surgindo, outras sendo resgatadas, que isso também é importante, porque antes da gente, nós mulheres escrevendo, outras vieram, né, e se não fossem elas também abria esse caminho, né. Mas, assim, vejo, então, como algo bom, mas existem outras coisas ainda, tem muito caminho ainda para rolar, premiações, enfim, tem muitos espaços ainda que eu ainda não vejo ainda, não me sinto satisfeita, digamos assim, né?
Priscila, tu participou esse ano da Festpo Literária, né, como participou ativamente, assim, né, das atividades. E esse ano o evento, ele teve uma intensidade, assim, com relação à questão da literatura negra que não teve nos outros anos. Como que tu vê essa evolução desse tipo de evento que valoriza, né, uma literatura que não tem visibilidade ainda hoje?
Em relação à FestPoa, ter trabalhado, estando junto ali nos bastidores, é uma experiência incrível, né? Quem trabalhou com evento sabe disso. E já faz algum tempo, na verdade, que a FestPoa, ela costuma trazer autores, né, que estão fora desse eixo, né, dessa margem, principalmente assim, sul-sudeste, né? Então, escritores que vêm do Nordeste, do Norte, então eu acho que eu sempre percebi que tinha essa marca. Mas é claro, obviamente, que essa edição, ela se diferenciou bastante, né, porque foi o foco, né, a ser trabalhado. Acho que também o momento político pedia por isso, pede. Acredito que o momento político no país pede para que, inclusive, a cultura, né, se posicione, se coloque, né, abertamente, dialogue. Então, isso foi super bacana, assim, e o mais legal de tudo é tu também enxergar no público essas pessoas, né? Então, ali na noite da abertura, a quantidade de mulheres negras presentes no evento, sabe? Homens negros. E o restante também do público que saiu, assim, impactado. Muitos amigos conversaram comigo, brancos, assim, nossa, como foi importante eu ter assistido, né, essa palestra, como foi importante ter escutado essas mulheres. Então, isso, assim, teve um impacto bem, bem bacana. Além disso, do evento, eu acho que ele, para muitas pessoas, é importante para que elas conheçam mais aquela autora, né, que eles leem. É importante também como para apresentar essa autora, né, para quem não conhecia, passar a conhecer. E, além dali, também para passar a ler também essas mulheres e esses homens também que vieram, né, aqui. O que eu quero dizer, assim, é muito bom essa celebração toda, mas é importante também que se leia, que se estude essas mulheres, né, que conheça esse trabalho. principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que eu fiz uma reportagem no ano passado, porque não conhecemos as escritoras negras gaúchas. Eu demorei um ano quase para fazer essa reportagem, demorou bastante, porque eu achava que não estava seguindo o caminho correto, né? Eu, como jornalista, eu imaginei que não estivesse, né, procurando as fontes, de repente, corretas. Estava faltando alguma coisa ali, porque eu não queria publicar uma matéria dizendo que o Rio Grande do Sul não conhece, ele não sabe quem são as suas escritoras negras. E foi isso que aconteceu, né? Até de última hora ali, quando eu fui publicar a matéria, eu troquei o nome, né? Porque a ideia era quem são as escritoras negras no Rio Grande do Sul. E a partir das escritoras, poetas que hoje aí estão escrevendo, eu queria fazer um resgate, né? Quem foram as escritoras negras que vieram antes dessas que estão aqui? E eu fui pesquisando, e eu não encontrei. Eu entrei em contato com mais de 10 universidades e não tinha nenhum pesquisador que tratasse a respeito disso, né? Então, quais são as escritoras negras? O nome da reportagem mudou. Por que não conhecemos, né? E, enfim, eu acho que a resposta já fica clara em muitos sentidos, né? A falta de interesse, também o racismo, né? Eu acho que a gente precisa dar nome para as coisas. E a partir disso, o que foi interessante, depois da matéria, que teve uma repercussão que eu não esperava, né? Acredito que umas 3-4 pessoas que estão produzindo a dissertação, a tese de doutorado, entraram em contato comigo, ou para pedir o contato de alguma fonte, ou para falar que leu a matéria. Então, isso já foi super importante, assim, para mim.
Priscila, dentro dessas pesquisas que tu vem fazendo, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a pesquisa que tu vem fazendo nas escolas, né, de pesquisar sobre escritoras que vêm sendo lidas nas escolas. Como que, quem são lidas hoje e quem as pessoas, as professoras, quais são os desafios, né, na verdade, que se tem de inserir essas escritoras nas escolas?
Nossa, muitos desafios. Muitos. Converso com professores, assim, sabe, me dá um abraço. Eu entendo. Que, assim, o Veredas, ele funciona também para mim como um espaço. Eu sou jornalista, sou muito curiosa, gosto muito de fazer perguntas. Então, o Veredas, ele acaba sendo esse espaço onde eu possa colocar ali e compartilhar essas dúvidas esclarecidas pelas entrevistadas, né? Então, como a gente tinha conversado, quais são esses espaços, o que falta ainda, tá tudo bem, né? As mulheres estão ocupando, não, ainda existem alguns espaços que elas precisam ainda, né, ocupar, e a sala de aula é um deles. E eu comecei a entrevistar, conversei com professoras, com alunas também, e eu vi que o problema, ele podia ser mais complexo, porque não depende apenas do professor ali, né? A gente precisa ver também se é escola pública, se é escola privada. E além dessa questão, a gente chega nos livros didáticos, né? Que apesar de alguns professores, né, não trabalharem, não se apoiarem exclusivamente no livro didático, também existe um grupo de professores que acaba se apoiando nesse livro para poder lecionar, né? Eu estou falando aqui a partir das experiências e das conversas que eu tive, né? Não estou generalizando, até porque ainda faz parte da pesquisa. E o que eu percebo, então, é essa dificuldade, primeiro, parte dos livros didáticos, né? Quem são essas escritoras que estão ali? Geralmente são as mesmas. Pesquisando, né? Eu li uma dissertação em que a gente também observa, ela faz uma análise, agora eu esqueci o nome da pesquisadora, ela faz uma análise de qualitativa e quantitativa desses livros didáticos, né? Claro que isso tem vários recortes, em que ano, para que ano, né, que os alunos estão estudando, o ano que o livro foi lançado, que está sendo usado, se é escola pública, se é escola privada. Mas as mulheres aparecem em menor número, assim, de forma gritante, né? Como eu tinha falado, em alguns períodos sequer aparece. Então, até aqueles detalhes, assim, do lado, no livro didático, citam algum autor e vem a biografia dele, né? Machado de Assis foi, onde tal, nasceu, morreu, escreveu tal, tais obras, tal, tal, tal. E a gente percebe que isso não acontece muito com as mulheres.
Uhum.
Né? Às vezes elas são citadas ali. Nos livros de literatura e língua portuguesa, trabalha-se muito com charge, né? Os quadrinhos ali, charge. Também muitas imagens em que o papel da mulher é estereotipado, sabe? Uhum. Situações assim constrangedoras, eu diria, sabe? E que de forma reiterada começam a aparecer nos livros didáticos. Então, isso aí também é algo a ser pensado, uhum. né? É o que eu tenho conversado, então, em alguns lugares eu tenho conversado com os professores e sugiro, a gente conversa, troca ideias, vê o que é possível, o que não é possível, porque eu sei a realidade dos professores, não tem como chegar na aula e dizer, deu, agora, né? Vamos mudar tudo, vou apresentar. Mas eu acho que aos poucos, dependendo da escola, dependendo do professor, dependendo da turma, eu sei que depende de uma série de questões, talvez seja possível introduzindo essas escritoras, né? Ah, no século XIX não aparece ninguém, pois é, mas aqui a gente podia falar da Maria Firmina, né? Mas daí eu conversando com uma professora e ela me disse um problema, que é claro, mas daí como é que a gente vai lidar? Ela disse, eu conheço, eu sei quais são as escritoras, né, do século XIX, por exemplo. Mas como é que eu vou fazer com que o meu aluno leia essa mulher? Não tem na biblioteca, não tem nas livrarias. Daí a gente vai para outro problema. E a gente volta para a tua pergunta. E aí, como que tu enxerga? Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Como que eu vou despertar o interesse no, né, no leitor comum para poder ler essas mulheres do século XIX? Qual é a editora que vai querer publicar e deixar lá na livraria? Nós tínhamos a editora Mulheres, que agora, infelizmente, eu lamento, assim, muito, que era quem publicava, né, essas mulheres, a editora que publicava as mulheres do século XIX. Então, assim, a gente vai apresentando algumas soluções, mas daqui a pouco surge um buraco, né, um empecilho, e a gente não sabe o que fazer naquilo, né?
Priscila, tem algumas dessas escritoras que aparecem de forma recorrente, assim, que aparecem, né, na verdade, e são apresentadas nas escolas. Tu consideraria que essas mulheres que são usadas para educação, elas são uma exceção? Por que motivo?
As que estão nos livros? Uau, isso daria vários programas aqui.
Mas existe, existe uma forma da gente ligar, digamos assim, o preconceito à literatura produzida por mulheres a essas mulheres que são, digamos assim, exceção e aparecem na história da literatura brasileira?
É, isso aí se discute bastante, né? Elas acabam sendo a exceção, mas eu enxergo pessoalmente é aquela exceção que foi, aspas, aceita, sabe? Que foi, às vezes eu imagino engolida por quem inclui essas escritoras, né, no cânone. Claro, óbvio que elas têm todos os méritos, né? Eu trabalho com isso, enfim,
sim.
diria o contrário. Mas eu penso isso justamente porque são elas sempre as mesmas trabalhadas, né? Claro que isso também tem a ver com as obras e tudo mais. Imagino que isso aos poucos vem mudando e não de forma espontânea na academia, na imprensa, nos eventos literários, mas sim em função da pressão dos movimentos, né, de mulheres que trabalham com isso, né? De incluir mulheres negras e, enfim, escritoras de qualquer forma nesses espaços, né? Agora, por exemplo, na pesquisa até agora que eu estou fazendo, fiz um questionário no Veredas e pergunto quais são as escritoras que os professores costumam trabalhar em sala de aula. Eu fiquei numa felicidade que eu não esperava, assim. Então, até agora, em primeiro lugar está Clarice Lispector. E segundo lugar, Carolina Maria de Jesus. Eu achei, assim, fantástico isso, né? E em terceiro, a Cecília Meirelles. Claro, isso é um recorte muito pequeno, né? Uhum. E a pesquisa ela é feita para professores do país inteiro, mas ainda mais aqui do Sul que tem respondido. Mas isso eu acho que já mostra.
Priscila, tu também tem iniciado tua carreira como escritora, né? E essa tua apresentação, essa tua aproximação, né, da literatura, ajudou na tua criação como escritora?
Sim. Não tenho dúvidas, assim. Eu comecei escrevendo, tinha algumas coisas assim para mim que eram mais crônicas, né? Depois de um tempo, comecei a ir para a ficção e para o conto, né? As minhas histórias, quando elas começam a ficar grandes demais, compridas demais, eu vou cortando. É a minha maneira de escrever, eu preciso ser sucinta. E muito do que eu escrevo hoje, eu devo, claro, ao Veredas, mas também, se não principalmente, ao grupo de pesquisa, né, que eu participo, que é coordenado pela Lélia Almeida. Porque ali a gente pensa a literatura. Nós lemos juntas contos, páginas e páginas juntas. E conhecer essas mulheres, né, que escrevem, pessoas que eu nem imaginava, assim, que tipo de escrita, né, eu teria esse contato, colaborou muito, sim. Influencia muito e até hoje. Todas as minhas leituras. Aliás, eu sou uma leitora, assim, voraz. Eu adoro ler. Eu tenho que ler todo dia.
Quais foram as... Posso te perguntar quais foram as escritoras que tu descobriu, assim, que realmente te tocaram, assim, nesse período do Veredas mesmo, que tu vem pesquisando. Algumas eu acompanho, né, claro.
Ai, são várias. Às vezes me perguntam quais são os escritores que tu gosta e tal. Eu digo, o meu cânone, ele ainda está sendo construído, né? Porque todo dia eu descubro uma mulher nova, né? Uma escritora que eu não conhecia. Mas, sim, existem alguns nomes de escritoras que eu adoro, que é o que é a Clarice. Tem uma escritora pernambucana que pouca gente conhece. E quando eu li o livro, assim, dela, eu fiquei encantada. Eu chorava, é uma coisa assim, nossa, eu queria escrever isso, que é a Marilene Filinto, uma escritora negra, pernambucana. Tem uma escritora uruguaia, Cristina Peri Rossi, que eu acho fantástico também o que ela escreve. De crônicas, assim, quem eu leio, eu gosto muito, é da Cidinha da Silva. Eu acho ela uma cronista fantástica, assim. Eu acho que as pessoas deveriam conhecer a Cidinha. Que ela discute muito o que acontece, né, na TV, nos programas, o que ela enxerga na rua, uma sensibilidade assim, muito grande. Carmen da Silva, que também não conhecia, tomei conhecimento da obra dela, eu achei fantástica, que é uma gaúcha de Rio Grande e escreveu durante muito tempo na revista Cláudia, né, artigos que hoje a gente pode ler, claro, feministas, né, escreveu também ficção. A obra dela, assim, os dois romances e memórias também com uma pegada assim, existencialista muito forte. Enfim, eu poderia citar diversas outras mulheres aqui que, como eu disse, eu leio, né? Todo dia eu leio e todo dia eu também descubro e me apaixono por alguma escritora. Então, não faltam mulheres para ler.
Bom, quando a gente fala de mulheres na literatura estudada nas escolas... O que tu vê como temas que necessitam de mais atenção e ainda não recebem? Existe um recorte com relação a isso?
Bom, eu não saberia assim, te dizer exatamente um recorte, porque até essas escritoras que são trabalhadas em sala de aula, de alguma forma, a perspectiva delas como mulher está impressa ali, né? Vai ver uma Lígia Fagundes Telles. Isso está nos personagens dela, né? Da Clarice também, a mesma coisa. Agora, o interessante, por exemplo, foi divulgada, ela mesma divulgou, a Jaridia Reis, que vai passar a participar, a fazer parte de um livro didático. Então, é a perspectiva de uma mulher negra, nordestina, num livro didático. Uhum. Né? Então, é claro que a partir da leitura do poema dela, das histórias dela, essa perspectiva também vai ser trabalhada e discutida. Né? Então, o fato das mulheres estarem ali, eu acho que favorece, sim, para que essa perspectiva seja mais, né, discutida. Uhum. Né, entre os alunos.
Então, tá certo. Eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, o nosso tempo está acabando.
Eu que agradeço.
No folhetim de hoje conversamos com Priscila Pasco. A Priscila é jornalista e escritora e está participando também do livro Novas Contistas da Literatura Brasileira. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.